Olá! Hoje a gente vai analisar um desafio, olha, bem gelado para os produtores de banana do sul do Brasil: o frio.
Exatamente.
Vamos usar como base um relatório técnico da EPAGRE para entender como é que as baixas temperaturas, o famoso chilling, podem, assim, prejudicar a qualidade da fruta, né?
Especialmente lá em Santa Catarina.
Isso.
A ideia é desvendar essa relação entre o clima e o cultivo e ver como esse risco é monitorado. Vamos nessa.
Vamos lá. O ponto central, né, é que quando a temperatura cai abaixo dos 13 graus Celsius, pode rolar esse dano interno, o chilling. A polpa da banana, principalmente da Cavendish, que é super comum, ela escurece.
Fica feia para vender, imagino.
Totalmente. Deprecia a fruta, complica a comercialização. E Santa Catarina tem uma coisa particular. Alguns cachos que aparecem lá no outono, eles podem ficar até 7 meses na planta.
7 meses, sim, esperando a colheita, aí pegam todo o frio. Por isso o dano costuma ser mais forte nos frutos colhidos ali entre meados de outubro e dezembro.
Nossa, 7 meses exposta é muito tempo mesmo. E o relatório da EPAGRE, ele dá uma ideia da frequência desse frio todo. Das frentes frias, ondas de frio.
Tá, sim. E não é pouca coisa, viu? A média é de 3 a 4 frentes frias por mês.
Por mês?
Isso. E umas 3 a 6 ondas de frio por ano na região. Junho geralmente tem mais frequência e julho costuma ter as ondas mais longas, mais intensas.
Então o risco é tipo constante durante os meses mais frios?
É uma ameaça constante no outono e inverno.
Ok, o perigo tá claro, mas... Na prática, como é que o produtor pode saber se o risco está alto ou baixo naquele dia específico? Só olhar a previsão geral não deve adiantar muito, né?
Exato. E é aí que entra a sacada da EPAGRE. Eles não só identificaram o problema, eles criaram uma metodologia para calcular o que chamam de favorabilidade climática ao chilling.
Favorabilidade climática.
É.
Como é isso?
É um cálculo até que bem interessante. Eles usam os dados de temperatura mínima horária.
Hora a hora.
Isso. E aí somam quantas horas, num período específico, das 10 horas da manhã de um dia até as 9 horas do dia seguinte, são 23 horas, quantas dessas horas a temperatura ficou abaixo de 10 graus e também abaixo de 12 graus.
Entendi. Então não é só o quão frio ficou, mas por quanto tempo ficou frio de verdade.
Precisamente. A duração da exposição é chave.
E essa soma de horas vira o quê? Um número? Um alerta?
Vira uma classificação de risco. É simples e direto. Se não teve nenhuma hora abaixo desses limites, é sem risco.
Ok, verde.
Isso. Se acumulou até 8 horas de frio intenso, o risco é leve.
Amarelo, talvez.
Pode pensar sim. De 9 a 12 horas, já sobe para moderado. E se passar de 13 horas acumuladas nessas condições, aí o cenário é severo.
Vermelho total, quase um semáforo do frio para banana.
É uma boa analogia, sim. Um semáforo de risco climático.
Legal. E o produtor, como ele acessa essa informação? Fica fácil de ver?
Fica sim. Eles colocaram isso na plataforma AgroConnect. É bem visual.
Ah, AgroConnect. Já ouvi falar.
Então, lá tem um mapa da região litorânea de Santa Catarina com as estações meteorológicas. Cada estação aparece com uma cor, indicando o nível de risco calculado para aquele dia. Sem risco, leve, moderado ou severo.
E atualiza todo dia?
Todo dia. Às 10 da manhã, sai a atualização. O relatório até mostra umas figuras, sabe? Dá para ver direitinho como um lugar pode estar com risco leve num dia e, de repente, pular para severo no outro. Mostra bem a dinâmica do clima.
Com certeza ajuda, mas...
Sempre tem um mais, né?
Pois é. Como toda modelagem tem suas simplificações. O próprio estudo da EPAGRE é transparente quanto a isso.
E quais seriam as principais limitações nesse caso? O que esse cálculo de favorabilidade climática não pega?
Olha, ele foca no clima, né? Na temperatura e duração do frio, baseado também na experiência de campo dos pesquisadores e agricultores. Só que ele não leva em conta outras variáveis importantes, que são da própria planta ou do manejo.
Tipo?
Por exemplo, o estágio de desenvolvimento da fruta. Uma banana mais verde, recém-formada, pode reagir de um jeito diferente ao frio do que uma já quase no ponto de colher.
Faz sentido.
Outra coisa, a variedade da bananeira. Existem variedades diferentes, umas mais tolerantes ao frio que outras. Isso não entra na conta.
Tudo isso pode criar microclimas ali dentro, né? Um bananal mais adensado pode proteger um pouco mais do frio, ou não. Mas o modelo atual não captura essas nuances. Ele dá uma visão mais geral, regional.
Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o frio é de fato um risco concreto para a bananicultura lá em Santa Catarina. Afeta a qualidade, afeta o bolso do produtor.
Sem dúvida.
E ferramentas como essa da IPAGRE são importantes, ajudam a monitorar, usando dados do clima, transformando algo complexo num alerta diário. Mas...
Mas é preciso ter consciência de que é um alerta de favorabilidade climática, não uma previsão exata do dano em cada bananal específico, porque faltam essas outras variáveis agronômicas.
Perfeito. É um avanço, mas não a resposta final para cada produtor individualmente.
Exato. É um retrato útil da condição climática geral, mas não a fotografia detalhada de cada talhão. E isso, claro, nos leva a pensar no futuro.
O que seria o próximo passo?
Justamente. Pensando nessas lacunas do modelo atual, como que a gente poderia refinar esses alertas? O caminho talvez seja integrar mais dados, né? Dados do próprio bananal.
Tipo, qual variedade está plantada ali, em que estágio está o cacho.
Exatamente. Juntar esses dados agronômicos mais detalhados com os modelos climáticos. Aí fica a pergunta para a gente pensar e para a pesquisa futura, claro. Que outros fatores, além da temperatura e do tempo de exposição ao frio, realmente definem se o dano do chilling vai ser mais ou menos intenso naquele bananal específico?
É uma boa pergunta. Talvez a umidade do ar, o vento, a nutrição da planta.
Pode ser. Tem muito que investigar ainda para ter uma previsão ainda mais precisa. Fica aí a reflexão.